Hey, pessoal.
Hey.
Sim, estou a tentar aqui ter uma voz sexy, porque as pessoas dizem que a minha voz é muito aguda.
Mas é mesmo?
É.
But okay. Hey guys, então, estamos de volta para o nosso episódio, é número o quê?
6.
Nós vamos falar de relacionamentos tóxicos hoje. Uhum.
Sim.
Pôr palmas aqui.
Sim, sim, vamos pôr palmas aqui.
Então, nós vamos, tipo, como tínhamos dito no outro episódio, queríamos tornar a cena um bocadinho mais pessoal, então vamos desenvolver aquilo que nós achamos que são relacionamentos tóxicos, vamos partilhar algumas experiências pessoais e, e vocês também podem depois comentar, adicionar alguma coisa se assim acharem. Bom, eu queria começar por dizer que normalmente, quando nós falamos de relacionamentos tóxicos, nós associamos isso a uma pessoa que é tóxica dentro do relacionamento. Uhum. Yeah, normalmente
ou
é
duas.
Isso. Yeah, normalmente é isso, mas vocês já repararam que tem vezes que vocês podem conhecer duas pessoas que são excepcionais, ótimas pessoas, individualmente, mas que quando se juntam fica uma coisa, isto é um relacionamento super tóxico, as personalidades não se encaixam, etc. Então isso vai dizer que não, nem sempre é porque uma pessoa é tóxica. Sometimes as personalidades não batem e as pessoas acabam sendo tóxicas umas para as outras. E não só, pode ser que o relacionamento torne essas pessoas tóxicas umas para as outras, não necessariamente porque é uma coisa das personalidades. Porque, dando um exemplo muito pessoal, eu lembro de ter estado numa relação em que, you know, it was quite toxic. Vocês vão ver a cara da Afra agora. Era muito, tipo, uma relação mesmo muito tóxica. E que, de alguma forma, eu sentia que eu não podia ser quem eu realmente era, que eu não podia fazer muitas coisas. E isso acabou, you know, desenvolvendo em mim a necessidade de... Porque eu queria continuar a ser aquela pessoa que eu sempre fui, mas porque eu não queria ter problemas no relacionamento, estava a tentar evitar esse tipo de coisas, eu comecei a, you know, tornar uma pessoa que omite as coisas. Às vezes eu até mesmo mentia, tipo, ah, não, eu vou ficar em casa. Mas na verdade eu queria ir ter com os meus amigos. Só que eu não queria ir ter com os meus amigos para depois termos uma discussão. Por que tu estavas lá? Por que não sei o quê? Então, o que que acontecia? Porque também eu não sou uma boa mentirosa. Me descobriam e depois...
Eu acho
e depois já entrávamos num fight e já ficava uma cena. Tipo, eu sinto que em algum momento eu comecei a tornar uma pessoa tóxica para ele. Porque eu já, tipo, estava sempre a tentar controlar as coisas, tipo, para não discutirmos ou para não termos aqueles problemas que normalmente tínhamos. Eu tentava arranjar uns caminhos meio assim e aquilo, tipo, eu acho que acabou agravando a situação toda e eu acho que em algum momento we were both toxic to each other.
Ok. Já percebi. é o seguinte, nós vamos fazer uma coisa muito interessante agora. Vamos lá dar aqui uns exemplos do que é efetivamente uma relação tóxica. Tipo, para nós podemos situar as pessoas. Quais são os indicadores de que tu estás numa relação tóxica ou a tua relação se tornou tóxica?
Ok. Eu vou deixar ficar aqui alguns red flags. Então, quando no relacionamento há uma pessoa mais importante que a outra, isto é, tentando deixar isto em 500, vocês já repararam quando tem alguém que faz alguma coisa de errado e quando vos pede desculpa, nunca é uma desculpa, tipo, que vocês sentem que é sincera, é sempre uma cena de desculpa lá, Afra, eu fiz isto, não sei o quê, mas é porque tu e não sei o quê. É como se eu estivesse a tentar mostrar-te que eu sou mais importante, a minha dor é mais importante que a tua.
Ok.
Porque, na verdade, eu fiz isso, eu até errei, né? Mas por tua causa.
Ok.
E outro ponto, quando a pessoa não te aceita como tu és, isso consequentemente vai gerar uma necessidade da pessoa querer mudar-te, fazer de ti a pessoa que ela idealizou, you know, que ela quer que tu sejas, ou que, porque as pessoas também têm muito defeito de namorar com as outras porque viram o potencial, mas pode ser que tu não queiras ser isso, you know? Então, e vocês vivem num clima, esse é um outro ponto, né? Vocês vivem num clima constante de tensão. As discussões são frequentes e podem, de certa forma, tornar-se violentas. O ciúme é intenso e constante. E um outro ponto, que é o isolamento. Vocês, não sei se vocês já repararam que, normalmente, pessoas, quando estão, you know, em relações tóxicas, têm a tendência a isolarem-se, porque... ou porque decidiram que é mesmo nessa relação que querem ficar e muito provavelmente os amigos ou familiares não concordam muito ou sempre tentam ajudar e etc. Então, a melhor maneira que arranjaram é isolarem-se, para não terem esse contato e não sei o quê.
Sei muito bem o que é isso.
Yeah.
É assim... eu concordo. Eu acho que posso resumir os indicadores que tu deste num só. Uma relação tóxica, basicamente, muda-te completamente no sentido de tu te perdes um bocadinho na relação. Uhum. Deixas de ser quem tu és ou quem gostarias de ser, não porque por decisão própria, mas porque alguma coisa dentro da relação te está a barrar de seres quem tu és ou te tornares na pessoa que tu queres. Então... existem tantas coisas que podem acontecer, existem tantas coisas que podem estar a causar isso. Desde, por exemplo, aquele tipo de relacionamento em que um homem dita o que tu vais vestir, para onde é que tu vais, com quem é que tu vais, com etc, etc. Falar. Sim, há aquelas situações em que são questões como essas de uma tortura psicológica, onde a pessoa está sempre a errar, mas está sempre a justificar, usando algo que tu fizeste como justificação para ela ter feito o que fez. É do tipo... é muito cansativo. Eu acho que no final do dia, quem está num relacionamento acaba passando por essas coisas isoladamente. E torna-se tóxico quando é repetitivo. Tipo, quando é tipo... é todos os dias a mesma coisa. Porque nós somos humanos e há certas coisas que vão acontecer. Mas se acontece sempre, se a pessoa te está a manipular e etc, etc. É uma cena que é mesmo uma nin tóxica.
Eu estava a ler algo e... tinha uma pergunta, tipo... por que é que... as pessoas normalmente entram em relacionamentos tóxicos? Porque tem casos em que tu vês uma pessoa que, you know, tem uma personalidade muito forte e não sei o que. Tipo, a última pessoa que tu imaginas num relacionamento tóxico. E na tentativa de responder essa pergunta, eu disse, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é: nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos. E quando eu estava a ler, eu vi também uma outra frase que dizia: quando a humilhação e a desvalorização são muito acentuadas, pode desenvolver-se a crença de que não se merece ter uma relação, um companheiro melhor, de que não se tem valor suficiente para tal. Eu acredito, né? Acredito. E levando isso para um lado mais pessoal, eu lembro que me vi numa situação igual, né? Num relacionamento muito tóxico, mas que, apesar de eu ser tipo uma pessoa muito carefree ou uma pessoa com uma personalidade muito forte e etc, muitos episódios e que aconteceram, posso dizer que um atrás do outro, né? Depois de um tempo, acabaram mudando a maneira como eu me via, como eu me sentia em relação a mim mesma. Acabaram mexendo muito com a minha autoestima. E é onde eu acredito muito que nós acabamos por aceitar aquilo, you know, o amor que nós achamos que merecemos naquele momento. Porque tu já não te... eu não sei se dizer que valorizas é a palavra certa, mas acho que chegou um momento em que tu achas que precisas da validação de uma outra pessoa,
uhum,
para, you know, para acreditar, neste caso, no teu valor e etc.
Yeah, eu concordo e acho que você sabe muito bem que este é um tema que eu fiquei tipo, ah, será que vamos falar sobre isso? Porque este tema e o tema 5, que foi sobre fim da amizade, etc, etc, porque acabam sendo temas muito pessoais, no sentido de que são experiências muito próximas que nós, uhum, vivemos, e são coisas, até certo ponto, que acabam sendo um bocadinho dolorosas, né?
Uhum.
São memórias um bocadinho dolorosas e etc. Então, não é muito simples de falar sobre isso. Mas, e eu sei que a Shelly ia tentar fugir disso, mas eu não vou deixar ela fazer isso. Ela ia tentar fugir desse assunto. Vamos ao máximo tentar não ir para um lado maninho profundo, mas eu acho que é importante, tipo, ela está aqui a falar superficialmente, mas quando ela disse, vamos falar sobre isso, ela sabe, desde que estávamos a trocar mensagem, eu só ficava tipo, não, mas why? Eu ficava a rir, tipo, a sério que vamos falar sobre isso? Porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de, enquanto estiver no podcast, enquanto estivermos aqui a fazer o podcast, de tentar ser o mais honesta possível, tentar passar um bocadinho da nossa experiência em relação aos temas que nós vamos discutindo, tipo, uhum, yeah. Então, basicamente, nós temos um exemplo que para nós foi muito real, assim, foi muito guiado. É o que nós estávamos a dizer. Situações tóxicas vão acontecendo ali, aqui, em todas as relações, estás a ver?
Uhum.
Mas uma relação que é completamente tóxica, é do tipo, yeah, nós vivemos isso muito intensamente quando aconteceu com a Chelsea. E uma das coisas que eu notei foi que no início ela reclamava muito, né? As coisas começaram assim, tipo, reclamações, porque a pessoa faz isto, a pessoa faz aquilo. E eu comecei a sentir ali que ela não estava mais, não estava feliz. Tipo, ela gostava da pessoa e foi o que ela disse inicialmente. Quando eles disseram que estavam a namorar, guys, nós... Ei, that was amazing! Nós ficamos todos contentes, tipo, oh my gosh, vocês têm tudo power a couple. Ver. Yeah, power couple, vocês têm tudo a ver, etc, etc. Tipo, nós achávamos que eles combinavam muito. E para nossa surpresa, os problemas começaram. E quando começaram, não era uma cena nice. Tipo, tem aqueles probleminhas que tu vais partilhando com as tuas amigas. E que tu dizes, já não, ok, é normal, uhum, início de namoro e não sei o quê. E tem cenas que tu vês que tipo, ei, essa cena é uma cena maninho grave. E o que aconteceu foi que durante muito tempo eu falava com a Chelsea, nós falávamos com a Chelsea, nós as amigas dela, falávamos com ela do tipo, ok, tenta falar com a pessoa assim, tenta fazer a pessoa perceber isto, perceber aquilo. Porque era uma pessoa que basicamente estava, seja... Eu não sei se era intencionalmente ou não, ele estava a mudar a Chelsea. Para vocês terem ideia, eu acho que até hoje tu continuas, tipo, mudada. Essa cena afetou-te para um... Tipo, existiam coisas da Chelsea daquele tempo antes de namorar com aquela pessoa que eram cenas malignas e que tu, se calhar... e que tu, se calhar, depois de ter passado por aquele relacionamento, simplesmente deixaste de fazer essas cenas. Porque... A Chelsea é uma pessoa muito, muito, muito alegre, muito animada. É tipo... A vida da festa, né? E quando começou a namorar com essa pessoa, isso, tipo, foi drástico. Foi uma mudança drástica de tudo. Até tipo... aqui alguma coisa não está bem. Ela já não tinha a mesma animação para fazer as coisas, para sair conosco e etc. E com o tempo nós percebemos que foi por situações... ou por coisas que estavam acontecendo no relacionamento, por conversas, yeah, que ela estava a ter com o parceiro, que lhe deixavam numa situação de tentar fazer um micromanaging de tudo,
yeah,
que ela fazia. Tipo, ok, eu vou sair para essa festa, quem vai estar lá? Não sei quem, não sei quem. Estás, uhum, a ver? Eram muitas coisas que ela tinha que gerir por causa do relacionamento em que ela estava. Isso acabava não lhe dando vontade de ir para um certo sítio ou sair conosco. E quando saísse, era meio que ela... Estava ali, tipo, a controlar se ela está fazendo tudo certo. Estás a entender? Porque é o que eu digo, eu não sei se foi intencionalmente, mas eu acho que pelas conversas que iam tendo, as reclamações que ele ia fazendo, ela assumiu que deveria mudar de comportamento. Porque era uma relação que ela achava que deveria preservar, tá já ver? Yeah. Então, como qualquer parceiro faz, normalmente tenta ver se, tipo, se é uma coisa que... Ah, realmente sim, se calhar eu posso diminuir isto aqui, se calhar eu posso diminuir ali. E ela nem sequer percebeu-se que no final do dia ela tinha diminuído muitas coisas, ela tinha feito muitos sacrifícios. E o que aconteceu é que ela começou por trazer as reclamações, tá? Porque isto, porque aquilo, começou ali a mostrar que ela estava um bocadinho insatisfeita. Mas chegou a um ponto que era só o que nós falávamos. Quando nós nos encontrávamos, era só disso que falávamos. Eram as mesmas reclamações, eram os mesmos assuntos. Ah, porque esta pessoa fez isto, porque essa pessoa fez aquilo. E nós tentávamos lá aconselhar. Até o ponto de eu dizer assim, é muito claro para mim que esta pessoa tem problemas dela. Ou seja, traumas dela, que não sabemos de onde vem. E o meu conselho para ti, porque eu acho que é aquilo que dissemos, a pessoa individualmente, ou seja, é uma pessoa que eu já conhecia antes de começar a namorar a Chelsea. E eu gostava muito da pessoa porque eu achava essa pessoa super sweet. Então, eu achava que, não, esta pessoa tem que procurar terapia, tem que procurar falar com alguém que lhe possa ajudar a, tipo, resolver os seus traumas. Uhum. Para que vocês possam ter uma relação à vontade. E depois, mais à frente, eu vou falar da lição que essa experiência nos trouxe, né? Lembra-me para falar da lição. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tentava, ou nós tentávamos, as amigas da Chelsea, ao máximo aconselhar e ajudar. E quando eu vi que já não tinha conserto, o que eu disse à Chelsea foi o seguinte. Tudo, não falas mais comigo sobre esse assunto. Eu não quero ouvir mais nada, porque eu acho que tu tens que terminar este relacionamento, se, uma vez que a pessoa não está a tomar passos do lado dela para melhorar certas coisas, tá vendo? Uhum. Tu vês reclamando. Então, para mim, eu não estou a ver como essa tua relação pode desenvolver se as coisas não mudarem. Então, tu tens toda e total liberdade e eu vou te apoiar se tu quiseres continuar o teu relacionamento. Mas... eu não quero ouvir mais falar. A única coisa que eu quero ouvir daqui para frente é nós já estamos bem ou eu terminei este relacionamento. Eu não posso ser tua amiga e tudo que nós falamos é sobre o quanto estás infeliz todos os dias, estás a ver? Porque o que acontece é que tem amigas que alimentam isso todos os dias, elas se juntam para levar o namorado da outra, mas não estão a prestar atenção aos sinais de cenas muito, muito graves, porque esse tipo de coisa causa traumas em pessoas. Eu estou aqui, estou a falar com a Chelsea hoje, e é uma conversa que nós já tivemos. Tem muitas coisas da personalidade dela que ela mudou e nunca mais voltou a ser aquela pessoa. Ela voltou a ser uma pessoa alegre, mas tu sentes que houve ali um switch, estás a ver? Houve uma mudança que eu tenho a máxima certeza que não é algo que ela queria, mas foi consequência de tudo que se passou.
Yeah.
Então, graças a Deus, ela tem amigas como eu, como a Shana, como a Vilma, tem amigos como o Elpi ou o Dinho para nós, né? Tem o Bobina. Nós somos pessoas, agressivas nessa coisa da amizade. Somos um bocadinho agressivos mesmo, porque é assim... se não são os teus amigos a dizerem as coisas, quem vai te dizer? Deixa eu ver. Então, nós, felizmente, foram coisas que com o tempo nós, tipo, nós falamos. Para já, o importante é falar. Falamos, ser o máximo aberto possível, de ser capaz de dizer: epá, esta pessoa está a mudar, esta pessoa está a fazer isso. Conseguimos dizer essas coisas e não nos importamos se ela vai pensar que nós estamos a ser reiras e queremos estragar a relação dela. Não nos importamos com isso, porque mais vale ela no futuro conseguir dizer: epá, os meus amigos me avisaram.
Sure.
Que chegar no fim e dizer: poxa, ninguém, tipo, me mostrou essa cena. Uhum. Tipo, eu estava ali sozinha e etc, etc. Então, yes. Basicamente, para mim, os relacionamentos tóxicos, eles acabam acontecendo aos olhos das outras pessoas, mas o que acontece é que existe muito da mesma forma que, tipo, nós dizemos que existe cultura da violação, né? E sempre vamos voltar a esse ponto porque foi o nosso episódio, ok. Mas existe aquela cultura... dos relacionamentos abusivos, vamos assim dizer, onde... em parte, a sociedade acha muito normal um casal estar a discutir e a partir coisas. Um casal estar...
ainda dizem bem, se amam.
Sim. Um casal onde existe um ciúme doentio, ou esse tipo de coisas são alimentadas pela sociedade e eu acho que isso não é correto. E vem muito da forma em que, vamos lá, do tempo das nossas mães, vamos assim dizer, né? Onde elas, onde o ensinamento era: vocês têm que aguentar tudo, se estão
no homem é assim mesmo.
Sim, filha. Homem é assim mesmo, então vocês têm que aguentar tudo. Mas we know better. Não...
Thank God.
Yeah. Então nós não devemos, tipo, olhar para isso. Tipo, vemos que... Tu estás a ver? A pessoa nem precisa ser tua amiga. Se tu é tua vizinha, tu vês que aquele moço ali que namora com a minha vizinha, ele não está bom da cabeça. Ele está a abusar aquela moça. Ele está a torturar-lhe psicologicamente, etc. E tu não dizes nada. Também estás a participar um bocadinho desse tipo de coisa, estás a ver? Uhum. Então, para mim era tipo, eu gostaria que se acontecesse comigo, alguém me chamasse a atenção. Então, eu sempre tento chamar a atenção das outras pessoas para isso, das pessoas próximas a mim e para quem eu acho que estará aberto a ouvir. Então, isso para dizer o quê? Que muitas nós temos que ouvir as pessoas. E ouvir é tipo ouvir, escutar o que elas estão a dizer. Porque muitas vezes nós ouvimos a reclamação de alguém ou sabemos que a pessoa está a ter dificuldades no relacionamento e o que nós fazemos, nós separamos as pessoas. Tipo, não, mas Chelsea é uma pessoa nice.
Uhum.
Tu é que és problemático e etc, etc. E eu nunca vou me esquecer, nós já tínhamos conversado e a Shana por acaso disse que foi: olha, tu podes, eu nunca vou ser imparcial numa discussão sobre relacionamentos, porque, Chelsea, tu podes ser minha amiga e ser uma pessoa muito nice como minha amiga, mas eu não sei quem tu és dentro de um relacionamento.
Uhum.
Então, quando nós pensamos nisso, quando nós pegamos nisso E quando estamos a pensar em aconselhar, temos isso em consideração, nós conseguimos olhar de fora e ver que, eu não posso simplesmente tomar o lado da Chelsea, eu não posso simplesmente tomar o lado do parceiro dela, porque eu não sei efetivamente o que acontece lá dentro.
Maninho.
Yeah.
É assim, tu tocaste num ponto muito importante, que é o ponto do trauma.
Uhum.
Mas eu depois vou desenvolver isso. O que eu queria chamar a atenção é que existe uma linha muito fina, I don't know, é que não é isso que eu quero dizer. É que existe uma grande diferença entre ser bom namorado,
uhum,
e ser boa pessoa.
Uhum.
E este foi um dos meus maiores problemas, uma das minhas maiores dificuldades. Primeiro, em notar, em me aperceber que eu estava num relacionamento tóxico, porque eu namorava com alguém que era muito, muito bom namorado. Em termos, tipo, naquilo que dizia respeito a um relacionamento que um parceiro tem que fazer, uhum, atenção e etc, everything, eu acho que até hoje ele foi uma das melhores pessoas com quem eu namorei nesse aspecto.
Ok.
Mas para mim a maior dificuldade foi separar o fato de que ele não era uma boa pessoa. Ele não era uma boa pessoa com ele e, consequentemente, ele não era uma boa pessoa para mim. Porque logo no início, porque, you know, estás a conhecer a pessoa, não sei o quê, eu fui, posso dizer que eu fui ganhando um bocadinho de confiança. Eu partilhei certas coisas, né?
Uhum.
Da minha vida e etc. E era muito triste para mim, era muito chato quando nas primeiras discussões que nós tínhamos ele atirava-me essas coisas de volta, do tipo, mas tu no passado também fizeste isso, ou tu no passado também eras assim.
Uhum.
E para mim é tipo, ok, eu contei-te isto porque eu confiava em ti.
Uhum.
Então, em algum momento passa aquela sensação de que, oh, então estás a julgar-me. Uhum. Então, quando ouviste-me, Não era com a intenção de ouvir, porque eu estava a partilhar algo contigo, porque eu confiava em ti, mas já era para poderes me julgar agora, para poderes me dizer, e aí estou a fazer, mas tu também já fizeste. So, quem tu és agora para estar a reclamar disso, tu já fizeste no passado.
Yeah.
E muitas outras coisas que foram, you know, red flags, eu fui vendo que, ok, even though he's a really nice boyfriend, ele não é uma pessoa nice e isso não me está a fazer bem. Eu lembro que essa foi a única relação que eu falava com a minha mãe quase todos os dias. E, yeah, eu estás a ver quando tu tentas perceber, tipo, ok, eu acho que o problema está... Porque chegou um momento em que eu achei que o problema estava comigo. Então eu tentava falar com pessoas mais velhas, eu tentava... falar mais ainda com os meus amigos do sexo masculino para tentar perceber se é uma coisa que eu não estou a ver porque eu sou uma mulher. Mas é quando as respostas não eram, tipo, positivas que eu percebia que alguma coisa não está certo. É quando eu sentava com um amigo meu e dizia, olha, está a acontecer isto, isto, isto. E esse mesmo amigo olhava para mim, tipo, a sério? Estás a ver? É quando a minha mãe dizia, tipo, e filha, na verdade tu não vais conseguir controlar isso, you know? Just leave. Então, é quando esse tipo de coisa já... Porque normalmente tu falas com mães e não sei o quê, e diz, ah, minha filha aguenta. Homens são assim mesmo. Então, quando tu estás numa situação que a tua própria mãe diz, you know what, you are too young, tu és muito nova para estar em situações como essa, tu não vais conseguir gerir essa cena, o problema não está contigo, não sei o quê, mas foi, foi algo muito difícil para mim de interiorizar, tipo, o problema não está comigo, porque como eu disse, foi uma relação que começou depois de eu ter passado por muitas coisas que me fizeram, tipo, que baixaram mesmo a minha autoestima e eu nem sequer me apercebi. Então, agora indo para o lado do trauma, eu queria chamar a atenção às pessoas que não é só sair de um relacionamento tóxico hoje e amanhã já está tudo bem e acabou. As pessoas têm que dar atenção aos traumas, às coisas que realmente aconteceram com elas. Eu estou a dizer isso porque eu lembro que mesmo depois, né, de ter terminado o relacionamento, primeiro eu sentia uma necessidade constante de aceitação. Não era por parte dos meus amigos ou etc, mas era muito no que dizia respeito a relacionamentos. Tanto que eu... Se eu não estou em erro, em um mês, no máximo, eu já estava numa outra relação. Eu lembro que na altura, tu mesmo me disseste, é muito cedo, Chelsea, it's too soon. Mas naquele momento, ok, a pessoa era uma pessoa nice e etc. Eu achava que era uma pessoa que haveria de me trazer uma certa paz e que esse foi o meu maior erro, porque essa paz eu precisava sozinha. Mas em algum momento eu pus essa responsabilidade nas mãos da pessoa, tipo, ok, this guy... Ele vai me trazer um pouco de paz. Ele parece uma pessoa mais sensata, ele parece uma pessoa mais quieta. So vai ser ok. E porque também, ok, minhas amigas vão zangar porque eu nunca disse essa cena, mas teve um episódio numa das nossas muitas discussões em que ele disse para mim, tu achas mesmo que alguém vai querer namorar contigo? Tu achas que alguém vai querer, vai aceitar todas as cenas que eu aceito para namorar contigo? E he said something tipo, like, devia estar feliz porque eu estou a salvar. Ok. Claramente, como sempre, depois ele pediu desculpas, I didn't mean it, eu não queria dizer isso, não é isso que eu penso, etc, etc, mas o mal já estava feito. E aquilo ficou comigo por muito tempo. Tanto que o fato de eu ter saído da relação em que nós estávamos e eu ter corrido para uma outra relação era muito a necessidade de mostrar que sim, alguém pode namorar comigo. Sim, alguém quer ficar comigo. E sim, I'm worthy. Tá já vendo? Era muito essa necessidade de querer mostrar que, yeah, e tu falaste muito, mas eu estou aqui. Eu estou no relacionamento e etc, etc. E lembro também de... Ainda nessa relação que eu entrei depois, foi uma cena de, ok, 2 anos e não sei o quê. Mas mesmo assim, tenho episódios às vezes muito distantes, porque eu desenvolvi uma dificuldade em aceitar críticas das pessoas. Que era muito tipo, eu não olhava para a crítica como uma crítica simplesmente. Eu, quando alguém me criticava, e principalmente, nem era alguém porque eu estaria a mentir, mas principalmente dentro de um relacionamento, quando eu era criticado ou era chamado a atenção, sempre, you know, batia uma cena tipo, ok, então tu não me aceitas como eu sou. Ok, então eu não sou suficiente, estás a ver? Eu nunca olhava para a cena, tipo, a pessoa simplesmente está... É uma chamada de atenção. Ou as pessoas simplesmente estão a criticar, tipo, uma crítica construtiva. Então, e eu lembro de várias vezes a pessoa que estava comigo na altura dizer, eu não sou o teu ex-namorado. I will never take advantage of you. Tipo, tu não precisas pensar essa cena. Tipo, então, é uma cena que só para dizer que é uma cena que ficou comigo pelo menos 2 anos, tipo, que eu estava dentro desse relacionamento e é uma cena que era muito difícil para mim ultrapassar e etc. Eu, como ninguém é, eu nunca fui perfeita, mas the damage, tipo a cena que essa relação fez comigo, it's unmatched, tipo, yeah. Tu já, tipo, como qualquer uma outra pessoa, tu sabes que não és perfeita, tu sabes que tu tens defeitos e não sei o quê. Mas vocês não têm noção do que é estar numa relação que praticamente só exalta isso. Só exalta os teus defeitos. É como se tu só tivesse defeitos. E isso cria uma necessidade, tipo, de tu seres perfeita. E é onde começas a querer mudar drasticamente. Então, se estás numa... Vamos dar um exemplo, ok? Pode não ser isso, mas ok. Tu és uma pessoa que... Tu sais muito, não sei o quê. E gostas de estar com os teus amigos e etc. E... claramente, como todas as outras ações que tu fizeste, tem, tipo, uma reação e não sei o quê. Se a pessoa só estiver a focar-se na... Yeah, mas tu bebes muito, ok, um exemplo, mas tu bebes muito e depois sempre tiram-te a carta com polícias, ou whatever, something. Tipo, agora não me ocorre um exemplo melhor. Mas se a pessoa só está a exaltar isso, tipo, o lado mau, neste caso das cenas que tu fazes, das tuas ações, com certeza tu vais querer mudar. E porque tu não sabes o que é que está errado, ou normalmente até nem é uma cena errada, o que é que tu vais fazer? Tu vais dizer, ok, eu não saio mais. Ok, eu não bebo mais. Se amanhã eu saio, vou a uma festa e vem um ex-namorado que só disse olá. Ou então está uma pessoa que eu nem sequer conheço, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas está ali, está a olhar para mim. You know, guys, vocês sabem como guys conseguem ser creepy sometimes. Nas festas, tipo, ei, o moço está ali, está a olhar para ti, não sei o quê. Porque simplesmente tu saíste, tu és uma moça, entre aspas, atraente. A pessoa está ali a olhar para ti e isso é um barulho, tipo, estragou a tua noite. Vocês só vão discutir sobre isso, vocês só vão falar sobre o fato de que aquele moço estava a olhar para ti. Porque tu, claramente, não estás a ver qual é o problema disso. A tua decisão vai ser não ir a mais nenhuma festa. Porque aí ninguém vai olhar para ti. Porque aí vocês também não vão discutir. Mas essa é uma cena que eu aprendi da hard way. Não interessa o quanto mudes. Porque a pessoa tem problemas pessoais. Tu nunca serás suficiente. Tu nunca serás bom o suficiente. Vai ter sempre alguma coisa que vocês vão discutir, vai ter sempre alguma coisa que ele vai implicar. Não tem como. Discutir é normal. O teu parceiro implicar com uma coisinha e outra é normal. Mas há levels para isso. Quando chega a um nível em que tu começas a te transformar numa outra pessoa, tu não tens paz. Eu chorava numa semana, 3 dias, eu estava a chorar. Nos 2 outros dias eu estava triste. Nos outros 2 já tentávamos, já acertávamos, não sei o quê. Ah, ok, we good. Mas era tipo assim, tipo, a maior parte das vezes eu estava a chorar, a maior parte das vezes eu estava triste, a maior parte das vezes eu estava a questionar o meu valor. You know, foi mesmo uma cena muito, muito tóxica. E não existe uma solução... tipo, padrão, tipo, ok, estás numa relação, sai, ou estás numa tóxica, sai, ou porque agora já está a ficar uma situação tóxica, então tenta resolver. Não existe uma solução, uma resposta para isso. Porque eu fiquei 1 ano nessa relação com os meus amigos a dizerem-me, Chelsea, tu não estás numa situação nice, essa relação não te está a fazer bem. Mas achas que eu saí logo? Não. I took my time, estás a ver? Porque não existe uma cena milagrosa que tu vais dizer à pessoa, para a pessoa acordar e sair. E é uma cena que eu quero chamar a atenção às pessoas também. Tipo, vocês vão ter que ter paciência, porque é só quando a pessoa realmente decidir que é a altura que a pessoa vai fazer alguma coisa e vai sair da situação em que está.
Yeah.
Porque eu lembro que os meus amigos falaram muito comigo. Chegou o momento, como a Afra disse, que ela disse, pá, eu já não quero ter essa conversa. Se tu não quiseres resolver, ok, mas eu já não quero ter essa conversa contigo, etc. Mas o momento em que eu decidi que eu já não queria estar na relação foi, tipo, é um momento que eu sempre digo, tipo, não foi uma cena muito especial e não foi um momento muito especial, tipo, aí, agora é isso, eu vou embora e não volto mais. Simplesmente, o que aconteceu foi, eu fui a um festival e fui sozinha. Estava com a pessoa ainda, mas fui sozinha e eu encontrei os meus amigos e ter encontrado os meus amigos, ter me divertido como eu me diverti, não ter que prestar atenção em quem estava a olhar para mim, quem não estava, não ter que pensar se a noite vai acabar bem ou não, será que vamos discutir hoje? Não sei. Então, para mim, aquilo foi... Eu não consigo explicar até hoje, eu só sei que eu disse, essa Chelsea que eu estou a ser hoje, eu quero ser para sempre, and I'm done.
Uhum.
Tanto que eu acho que o mais difícil para ele aceitar na altura que a relação tinha terminado foi isso. Porque aconteceram muitas coisas, tiveram muitos episódios em que eu fui embora e eu disse, eu já não quero e não sei o quê.
Uhum.
Mas eu mesmo assim voltei. Mas no momento em que eu senti que eu já não queria mais, não foi uma cena especial. Uhum. Eu simplesmente decidi, eu vi como eu já não me reconhecia. Tipo, eu me tinha tornado uma pessoa completamente diferente e eu disse, this is it. Eu não quero mais ser essa pessoa e pronto, foi embora. E, yeah, e tipo, eu acredito que as pessoas podem, sim, não exatamente superar, mas que relações tóxicas têm, sim, podem ter soluções, eu acho que sim, mas as duas pessoas têm que querer.
Uhum.
Tanto que na altura que essa relação terminou, foi uma altura em que ele disse, tipo, ele pediu que não, eu posso ir ao psicólogo, eu posso fazer isto, eu posso aquilo, não sei o quê. Mas eu já estava tão desgastada que para mim era... To apologize. Não precisa, sabe? Que para mim já não dava e eu decidi mesmo que... That was it. Aquilo era o momento e eu saí. Mas, mesmo depois de 2 anos, tem coisas que... Só agora é que eu consegui superar. Tem traumas que só agora é que eu consegui perceber que eu ainda tinha, que certas coisas ainda mexiam muito comigo. E yeah, só depois de ter passado esse tempo todo é que eu, mesmo assim, consegui, tipo, we cool now.
Uhum.
Eu consegui me perdoar, porque vocês não têm noção de como é difícil vocês passarem por uma cena dessas. E... No final, vocês não têm que perdoar só a pessoa que vos magoou. Vocês têm que se perdoar a vocês mesmos. Porque eu digo sempre que mulheres têm algo chamado intuição. Eu vou dizer que mulheres, mas ok, eu acho que é todo mundo. Mas mulheres têm algo chamado intuição que 99% das vezes está certa. Mas 99% dessas vezes elas decidem ignorar. E para mim foi muito isso. Eu sabia. You know, eu senti que something is wrong. Nos momentos em que eu estava a passar por certas cenas, certos momentos aconteciam, eu tinha aqueles, you know, red flags, tipo, Chelsea, I think you... Eu acho que tu tens que ver bem isso, não sei o quê. Eu simplesmente decidi ignorar aquilo que eu estava, you know, a sentir e dizia, you know what, não, porque eu acho que eu quero que esta seja a minha última relação, eu vou tentar, porque em algum momento eu acreditei mesmo que o problema estava comigo, só eu fiz tudo e mais alguma coisa para tentar mudar, para que a relação realmente desse certo, porque eu acreditava que o problema estava comigo. Então, para mim, o mais difícil ainda, o trabalho mais difícil foi me perdoar a mim mesma, porque eu acho que eu sabia, mas mesmo assim eu decidi ir por um outro caminho. Como eu disse, nós aceitamos o amor que nós achamos que merecemos, e naquele momento eu achava que era o que eu merecia e é o que eu conseguia, you know, de melhor, então, that was it.
Yeah, então, guys, esse é basicamente um episódio de alerta para os relacionamentos tóxicos, porque ninguém deveria estar num relacionamento e sentir, tipo, para baixo ou sentir que não é suficiente para a pessoa com quem está, que tem que mudar, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Tipo, a outra pessoa tem que sim estar sempre interessada no teu crescimento, mas não pode impor. Não pode parecer que a pessoa está a impor ou que está constantemente a comparar com as outras pessoas. E se tu estás num relacionamento assim, estás num relacionamento tóxico e ninguém está a dizer que tu precisas terminar o relacionamento, mas provavelmente tu precisas trabalhar na tua autoestima e a outra pessoa que está contigo também precisa. E essa foi a lição que eu tirei dessa história toda, que eu já tinha falado. Eu aprendi que, com isso, e prestando também, aquilo fez-me também prestar atenção à minha própria relação na altura, etc. Que tem muitas vezes que, porque nós queremos o bem da relação, sei lá o que é isso. Mas já, porque nós queremos o bem da relação, nós acabamos cedendo coisas que nós não sabemos o que estamos a ceder. Então, é muito importante que, ao entrar numa relação, ou para quem já está numa relação, a pessoa saiba muito bem quais são os seus standards. Tipo, quais são as cenas que, ei, eu isso aqui não... Porque tem aquelas coisas que é do tipo, ah, eu gostaria que a pessoa fosse assim, 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 mas tem aquelas coisas que tu sabes efetivamente que tu não ias conseguir conviver com elas. Então, é preciso que tu tenhas isso muito claro na tua cabeça. E também é muito importante que as pessoas estejam numa relação e que elas se conheçam muito bem, que saibam, porque tu até podes ter problemas de autoestima, mas quando tu te conheces, tu sabes o que está acontecendo no momento. As coisas não estão só a acontecer para ti. Tu estás consciente do que está a acontecer. Tipo, por exemplo, se tu estás num relacionamento em que tu sabes que tens problemas de autoestima e uma coisa acontece, tu consegues te questionar. Será que eu estou com ciúmes porque realmente aquela foi uma situação para eu estar com ciúmes ou é a minha insegurança a falar? Estás a ver? Tu consegues te fazer essas perguntas. Mas eu sempre vou aconselhar as pessoas a irem para o psicólogo porque, ou procurarem livros de autoajuda e etc. Porque, infelizmente, para quem tem problemas de autoestima, é muito difícil sozinha conseguir resolver. Tem que sempre ter um bocadinho de apoio e conseguir perceber de onde vem esse problema da autoestima e etc, etc. Porque muitas vezes nós acabamos passando estas inseguranças para o nosso parceiro e quando encontras uma pessoa que não é uma boa pessoa, como a Chelsea disse, essa pessoa aproveita-se disso para te colocar mais para baixo. Às vezes não é com a intenção de, sim, eu vou fazer isso para lhe magoar. Mas a pessoa, no momento em que está a discutir contigo, ela sabe que tu tens aquele ponto que se ela tocar vai te magoar ou vai acabar a discussão ou tu já não vais querer falar do assunto ou vais começar a chorar. Ou... Tipo, normalmente as pessoas manipuladoras, elas vão usar isso para manipular a situação e conseguirem tornar aquilo numa coisa que elas querem que seja. Tá já vendo? Então, essa foi a lição que eu tirei do tipo, brada, independentemente de qualquer coisa, eu tenho que me conhecer, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que saber qual é o meu valor, o que que eu estou a oferecer para eu não aceitar certas coisas. E por mais, porque assim, se tu te conheces, se tu sabes que tu não és uma pessoa arrogante e chega alguém e diz, tu és muito arrogante, tu vais dizer, eu não sou arrogante. E tu sabes no teu coração e na tua cabeça que tu não és. Essa pessoa tá maluca, não sei tirar isso de onde. Tu sabes que tu não és aquilo. Então, quando aquela pessoa te está a acusar naquele momento, por mais que tu te cales, tu dentro de ti vai dizer, fulano está maluco. Mas quando tu tens problemas de autoestima, tu ficas tipo, mas se calhar eu sou arrogante, sabes?
Tu se não calhar tens... é melhor eu falar mais baixo.
Sim.
Ou não partilhar esta opinião, porque eu posso ser mesmo arrogante, I don't know.
Sim, então tu tens muito, estas coisas vão acontecendo dentro da tua cabeça e vão-te mudando, porque tu começas a acreditar mais naquilo que a pessoa te está a dizer, porque tu também não tinhas uma base de ti mesma que tu acreditavas. E acontece muito, acontece com todo mundo, acontece... Eu já tive relacionamentos antes em que eu Eu não tinha nenhuma autoestima. Felizmente, eu agora namoro com alguém que me ajudou a ter uma autoestima. Eu consegui, tipo, tive a sorte de ter alguém que percebia as minhas fragilidades ou as minhas inseguranças, mas não usava elas contra mim. Chamava uhum. atenção e tentava fazer com que eu me sentisse muito mais segura e etc, etc. É uma pessoa muito gentil com as palavras, a maioria das vezes. É uma pessoa muito gentil com as palavras. Sim, já tivemos momentos em que aquela situação foi um bocadinho tóxica, mas não se tornou num relacionamento tóxico. Yeah. Então, epá, eu acho que são coisas que nós temos que constantemente estar aware, alerta. Temos que saber que isto não é certo. E saber dizer à pessoa, não, tu estás a fazer isso, mas para mim isso não é certo. E não deixarmos passar para a fase de questionares, mas será que isso é mesmo errado? Estás a ver? Quando a pessoa te deixa numa situação, tu vês numa situação alguma coisa que é errada. Uhum. E tu estás a questionar, mas será que é errado? Quando chega nesse ponto, é automático, tu já não és a mesma pessoa. Tu já estás a questionar as tuas crenças, estás a ver? Quando uhum. tu já estás a questionar as tuas crenças, aquilo que te faz ser quem tu és, tu já mudaste, já não és a mesma pessoa. Então, essa foi a lição que eu tirei. Que, tipo, é muito mais fácil tu conseguiste prevenir de uma situação ou relação tóxica quando tu te conheces muito bem
yeah.
e quando tu gostas de ti. E eu sempre digo, até podes não estar no nível de te gostares maninho, porque para o ser humano é complicado, sempre alguma coisa aqui, alguma insegurança ali, mas quando tu te conheces muito bem, é muito, muito difícil alguém desfazer isso, é muito difícil, quando tu estás muito confiante naquilo que tu és, tu estás certo daquilo que tu és, tu te orgulhas de ser aquilo que tu és, é muito difícil alguém desfazer isso, então... Não entrem numa relação, guys, se vocês acham que não estão nesse ponto. Num ponto de... eu também... Principalmente quando acabas de terminar uma relação que desfez a tua autoestima. Uhum. É uma cena que eu não aconselho a ninguém, porque tu vais... É muito difícil evitar com que isso passe para outra relação.
Uhum.
Mas para quem já está numa relação... E sente que está com autoestima para baixo, etc, etc. Yo, procura um psicólogo. Se não tens dinheiro para procurar um psicólogo, lê livros de autoajuda. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Namoro Blindado. E também tem Mulher Virtuosa.
Não é casamento?
Hã?
Não é casamento blindado?
Não, tem Namoro Blindado também. Ok. Tem um livro que eu gosto muito. A Chelsea estava aqui a tentar corrigir-me. Mas sim, existe o livro Casamento Blindado e existe Namoro Blindado. E eu gostei muito dos dois, mas eu gosto muito do Namoro Blindado porque chama atenção a estas coisas todas. Do tipo, tens que te conhecer e etc, etc. E eles até falam muito, eles até falam de outras coisas. Tipo, para namorar, tens que ter idade para namorar. E a idade não é a idade que está no papel. É a idade. É do tipo, eles dizem, sim, existe a idade, sim, não vai, uma pessoa de 11 anos não vai namorar. Mas existe aquela idade que é a maturidade. Para namorar, tens que ter maturidade, tens que estar consciente que tens alguma coisa a oferecer à outra pessoa, e etc, etc, etc. E muitas vezes as pessoas não se fazem essas perguntas. Elas simplesmente, estão a namorar porque gostou, porque isso, porque aquilo. E depois, já dentro do relacionamento, começam a fazer essas questões todas e começam a surgir esses problemas. Então, eu aconselho muito para as pessoas, tipo, a procurarem livros. Tem blogs, muitos blogs agora também.
Yeah, thank God.
Muito nice, que, de mulheres para mulheres, que falam muito sobre, tipo, relacionamentos e mais outras coisas, como carreira, saúde, etc. E que vão dando estas dicas e que vão falando sobre essas coisas que são muito, muito, muito importantes para tipo, para uma pessoa estar feliz, né?
Uhum.
Nós todos queremos ser felizes. Então espero que vocês tenham gostado do nosso tema.
Yes.
E que consigam se fazer algumas questões e consigam ajudar alguém que esteja nessa situação. Se vocês conhecem alguém que está na mesma situação, tipo, partilhem este episódio com essa pessoa para ela perceber, primeiro, que não está sozinha, uh-huh, e, segundo, que há uma solução.
Yes.
Então, partilhem, guys. E até o próximo episódio.
Thank you. Bye, bye. Bye.